Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando, discutindo sobre os desafios da educação brasileira com a professora Sônia Krupa, professora doutora do Departamento de Administração Escolar e Economia da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Trabalhou em administração pública municipal e também federal nas áreas de educação e trabalho. E o professor Otaviano Helene, professor sênior do Instituto de Física da USP e ex-presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Professor, nós estamos falando no nosso bloco anterior sobre a questão da escola pública, né, as deficiências, a necessidade de melhorá-las. E é importante que nós voltemos um pouco no tempo e para vermos como a escola pública, num determinado momento nesse país, ela teve um papel preponderante na formação dos jovens. Ela foi importante. E ela foi perdendo esse espaço, foi perdendo o protagonismo nas últimas décadas. Professora Sônia, o que acontece ou o que aconteceu para nós perdermos, ou a escola pública perder essa importância, esse protagonismo no ensino, e ver as próprias escolas ou colégios de aplicação, como nós temos universidades públicas?
Então, primeira coisa, eu não acho que a gente tenha que opor quantidade e qualidade. Nós, sim, podemos ter e devemos ter no Brasil um atendimento de massa na escola pública, não é? Um atendimento substantivo na escola pública que seja de qualidade. Esses dois elementos não se opõem, porque muitos advogam que houve uma ampliação do acesso e isso levou a uma perda de qualidade. O que houve, de fato, é o seguinte...
Porque é uma visão simplista essa, né?
É uma visão simplista, eu estava me referindo ao momento de extinção do exame de admissão. O que, que aconteceu naquela época? Aconteceu no estado de São Paulo, nas escolas de madeira, não é? Nas escolas de madeira que foram necessárias porque a população passou no exame de admissão e o professor José Mário, nessa época, dentro da Secretaria do Estado, foi um dos sujeitos que atendeu a esta reivindicação da população, fazendo um exame de admissão possível. Qual era o projeto desse momento no estado de São Paulo? A construção e a ampliação substantiva dos prédios públicos. O que aconteceu? Não é? A ditadura militar, não é? Após o ato institucional número 5, ela fez uma coisa, vou dizer, no contraditório, socialista. Ela dividiu o salário dos professores, não é? Para muitos professores. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu estudei na Caetano de Campos desde criança. E convivi, portanto, na minha juventude com os estudantes, tanto do colégio de aplicação, né? Meu namorado veio de lá, não é? Como também do Experimental da Lapa, como também dos ginásios vocacionais. E este momento, ainda anos 60, essas escolas que tinham um projeto de qualidade, a gente sabe da condição melhor, inclusive, não é? Ainda era possível professor e professora se casarem. Né? Hoje em dia, o professor da educação básica vai casar com a professora. Né? Então, os professores podiam se casar por quê? Porque tinha uma remuneração digna.
Sim, digna, permitia, né?
Digna, ainda que com problemas. Que essa remuneração, esse valor, não é? Que era daquela época, foi dividido para ampliar. Não é? Porque o governo militar não poderia conter a pressão da população. Veja, ele cria um obral. Ele cria um obral, por quê? Porque havia um movimento de alfabetização substantivo, uma reivindicação por alfabetização. Ele é obrigado a criar um obral, não é? Ele é obrigado a fazer o ensino fundamental, chamado de primeiro grau, de 8 anos. Ele é obrigado a atender a esta pressão da população. Mas ele faz como? Ele faz com a bota, né? Com ausência de democracia e de debate, não é? E diminuindo o recurso da educação. Os governos militares diminuíram, né? Não houve mais vinculação de recursos do fundo público para a educação. Coisa que só vai retomar com a chamada emenda Calmon em 1983, que é só regulamentada em 1985. Sim, e de verdade, a gente vai ter o dinheiro vinculado para a educação de verdade, nos municípios, após a Constituição de 88. E é esta questão que está no jogo agora, tá certo? É esta questão que está no jogo que eu queria voltar. Por quê? Porque a destinação de uma parte do fundo público para a educação também desperta uma determinada gula do mercado que acha que a educação tem que virar um bom negócio. Então vamos lá pegar.
E educação não é negócio, público, né?
Então, por isso, educação é um direito.
Exato.
E ela tem que estar na solidariedade do fundo público. Então, eu sou uma defensora do ProUni. E sou uma atenta estudante, estudiosa do FIES. Tá certo? Por quê? Porque eu quero discutir o seguinte. Eu, como gestora pública e fui secretária de educação mais de uma vez, é impossível, no curto prazo de tempo, você acabar os convênios de creche. Mas isso não significa que você não tenha que, junto com o convênio de creche, não é, você fazer um vigoroso investimento na área pública para atendimento de creche. Então, você vai ter, durante certo tempo, para atender essa massa de estudantes, vai ter que ter uma relação com o sistema privado que foi criado. Ele está aí. Eu não posso dizer, num passe de mágica, tá certo? Não tem essa varinha de condão e dizer, acabou o sistema privado. Não, ela está aí. Então, o poder público vai ter. E é por isso que ele tem que ter uma ação de regulação da qualidade desta formação no sistema privado. Por quê? Porque eu estou destinando recurso público do fundo público para ele. Então, eu tenho que ter um controle sobre ele. Em especial na formação de professores. Em especial. Agora, veja que a gula do sistema privado, a gula da transformação de tudo em mercadoria, ela vem não só pela formação, ela vem por esta coisa chamada base nacional comum curricular, que padroniza o currículo, que produz os pacotes educacionais que são jogados no mercado e que, surpresa, os secretários de educação recebem as visitas dos empresários de ensino que nos oferecem a customização do material pronto, das apostilas, que vão ser customizados,
é um negócio,
com o brasão, né, do município. E veja bem, você vai ficar de tão boa qualidade como a escola privada. Como de tão boa qualidade? O que, que é isso? Aqui não é um balcão de negócios. Os professores têm que ser sujeitos da aprendizagem dos seus alunos. E eles também têm que aprender com eles. Então vão cair com essa farsa, tá certo? Do mercado invadindo, não é, a esfera pública. Na minha época tinha um argumento. Aliás, na minha época não, né? Eu era bem criança quando o Carlos Lacerda dizia e advogava a liberdade de escolha, que era o mote da privatização do ensino, porque a população tinha o direito de escolher. Olha só que coisa horrível essa coisa da escola pública imposta, né? A população tem que escolher a escola privada e o Carlos Lacerda defendia uma coisa que está em moda agora, o filho do candidato chama de voucher. Mas o Carlos Lacerda já tinha posto o voucher lá atrás. Portanto, o voucher é uma velha ideia da privatização da escola pública.
Professor Otaviano, dentro disso, eu gostaria de fazer...
Eu gostaria de adicionar, porque acho que esse é um ponto fundamental, importantíssimo.
Certeza, seríssimo, né?
Por causa desse maldito discurso de que o privado é melhor, é mais barato, etc. Isso é totalmente falso. Os números... Veja só, o orçamento por criança ou por jovem na educação brasileira, o Fundeb, é da ordem de 3 mil e pouco por ano, é isso? É. Mais ou menos, que deve dar uns 250, 300 reais por mês. Que escola privada consegue dar o mesmo serviço que a escola pública dá com 250, 300 reais por mês para tudo, para pagar professor, sim, pagar luz, telefone, etc. Nenhuma.
Uma condição, né?
A eficiência. Mas, né, Otaviano, o Estado faz a renúncia fiscal dizendo para a classe média e classe alta para bater no imposto de renda.
É um absurdo. Quanto... Ah, bom, esse é um outro absurdo, porque é o seguinte: esse abatimento, tanto de saúde como de educação, no imposto de renda, é feito antes de calcular o imposto devido. Portanto, quanto mais rica a pessoa for, maior é a subvenção.
É um contrassenso.
Absoluto contrassenso. Mas todo mundo sabe que é assim e há se mexer nisso. Bom, mas voltando à questão,
né,
a mesma coisa vale, eu citei o Fundeb nacional, né, mas vale também para os vários estados. Eu não sei exatamente qual é o orçamento. Pegar o orçamento total da Secretaria de Educação, excluindo o pagamento de aposentados e dividindo pelo número total de estudantes no estado de São Paulo, não deve passar atualmente uns R$500 por mês. Nenhum setor privado consegue dar. Se você falar para o setor privado, dê uma educação por R$500 por mês para essa população, vai ser pior. Mas não, é impossível não ser melhor. E vale também para a universidade. Eu fiz com uma colega, a professora Lígia, também do Instituto de Física, vários levantamentos sobre, comparando o investimento por estudante na universidade pública, na Universidade de São Paulo, com as instituições privadas de igual qualidade, né? Comparando cursos iguais e de igual qualidade. Então, por exemplo, os cursos de engenharia da USP com os cursos de engenharia da PUC do Rio de Janeiro.
Sim.
Os cursos de humanidades da USP com os cursos de humanidade da PUC de São Paulo. Os cursos de economia e direito da USP com economia e direito da GV. Quer dizer, comparando coisas da Fundação Getúlio Vargas,
sim,
né?
Uhum.
Comparando coisas comparáveis. Não dá para comparar um curso de medicina de que 6-7 mil horas para a pessoa se formar, com um curso desses que o setor privado dá, que a pessoa se forma, depois não chega a 2 mil horas de aula, sem laboratório, sem nada. Então, mas comparando a mesma coisa, então,
sim,
um curso,
claro,
de medicinas da USP com alguns poucos cursos de medicina de boa qualidade em instituições privadas. Existem uns 2 ou 3 no Brasil, né? O custo USP é menor. É menor. Você, pela mesma qualidade, você dá ensino de... com a mesma qualidade, você gasta menos dinheiro. Ou com o mesmo dinheiro, você faz mais ou melhor. Isso, inclusive, foi publicado no jornal da USP, pelo menos umas 2-3 vezes. Um resumo na página 3 da Folha de São Paulo, há vários anos atrás, né? Com os dados mostrando. Os artigos no jornal da USP são um pouco mais detalhados, que, sim, dão... a gente tem espaço para dar unidade por unidade, fazer comparações, etc., ou um resumo mais simples num jornal como a Folha de São Paulo há vários anos atrás, né? Então, o público é melhor, inclusive não é no Brasil, isso tem estudos internacionais comparando nos Estados Unidos, por exemplo, que também sofre a maldição da privatização, e as escolas estritamente públicas, as de voucher, as confessionais com 2 ou 3 religiões diferentes, né? Quando é considerado a diferença populacional, né? O desempenho é igual ou melhor a favor da pública, e não o contrário. Né? Então, isso é importantíssimo, porque esse maldito discurso da privatização, ele é falso, vale para educar, falso na educação, na saúde e em tudo aquilo que
não é a solução mágica para nada.
Não, é problema.
Marcelo, olha, e tem mais uma questão, olha, vamos pensar aqui, vamos de novo à promessa da Revolução Francesa, porque é o seguinte, eu acho que a gente tem que voltar, já que querem que a gente volte no tempo, vamos voltar naquilo que nos colocou na tal da modernidade, não é verdade? É o seguinte, na idade da razão, não é? Vamos pensar racionalmente. É óbvio que se eu quero uma sociedade minimamente mais justa, se eu quero uma sociedade mais fraterna, se eu quero uma sociedade onde os jovens, todos, as crianças, possam expressar a sua potencialidade plena, eu quero uma sociedade onde a gente se dispõe a custear isto. Então, esta coisa ridícula, porque é ridícula, de que na universidade pública tem gente que pode pagar. É óbvio. Sim. É óbvio. E qual é o problema desta gente que pode pagar? Pagar imposto. Ela que seja tributada de maneira coerente lá. E aqui, ela usufrua do atendimento público e da convivência com aquele que não pode pagar. Porque aquele que não pode pagar pela sua própria vida tem muito a ensinar àquele que pode pagar bem. Sabe por quê? Porque é isto. Nós vamos ter, e isso que nos forma, não é verdade? A convivência com o diferente. Não é? Não é a convivência com o desigual para oprimir o desigual. É a convivência com o diferente. Então, já que nós queremos liberdade, e nós queremos liberdade, e nós queremos democracia, não é verdade? Nós queremos um Estado de direito, nós queremos um Estado de bem-estar social. Então, vamos parar também de ser hipócrita, porque é o melhor nome. Hipócrita, não é? De dizer que tem gente rica aqui na USP, olha só o carrão que chega, essa gente que paga. Não, essa gente que paga imposto. Essa gente que pague o fundo público. E o fundo público que seja assim. Que seja assim. Vigiado por todos nós. Que seja assim. Destinado à educação pública de qualidade em todos os níveis. Nós fizemos isso, né? Nós não. Vai ser do Brasil para o mundo, obviamente. E mais do que isto, gente. Mais do que isto. É sem dúvida que o circuito econômico da saúde e da educação movimentam o país mais do que o circuito da indústria automobilística. Eu quero dizer isso, é óbvio, Por quê? Porque a educação, ela vai consumir uma série de produtos de mesa a lápis.
Não é? Verdade.
Então, quem é que vai produzir? O sistema econômico. A saúde vai produzir, vai necessitar de equipamentos, de edifícios, de prédios, de uma série de coisas. E se for saúde e não doença, vai necessitar do quê, meu Deus do céu? De obra de infraestrutura, de esgoto, de água, né? E nós estamos cuidando da saúde, não é verdade isso? Portanto, o circuito da saúde do povo brasileiro, ele move esta economia. O circuito da educação, há estudos já sobre o que move o circuito da saúde, não é? E, portanto, se nós pararmos e efetivamente levantarmos as bandeiras e a Rádio USP, como as rádios...
Gostaria de falar sobre isso, por favor.
As rádios
rapidamente.
Têm um papel fundamental sobre isso, as rádios, porque elas são escutadas por todos e pela classe trabalhadora. Eu fui muitas vezes com o Mário Sérgio Cortella, muitas vezes ele ia mais que eu, e sempre foi para a rádio. Mas eu adoro fazer rádio, como ele. Por que que adoro? A gente ia de manhã, muito cedo, na Rádio Bandeirantes, falar com caminhoneiros. Falar por quê com os caminhoneiros? Sobre a educação, sobre a época da matrícula, sobre a educação de jovens e adultos, sobre a importância de ter essa vaga, de um jovem adulto voltar para a escola. Então, as rádios têm um papel fundamental, porque a gente escuta no carro, a gente escuta em todo lugar. E a Rádio USP, a USP é um guarda-chuva importante de alguma coisa de qualidade que todo mundo quer. Então, a Rádio USP tem um papel, uma função social fundamental na defesa da atividade pública. Quero cumprimentar você, Marcelo, por
obrigado,
esse programa.
Muito
e
obrigado, professor.
Dizer que eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui.
A honra é absolutamente nossa, professora. Ter vocês aqui, a senhora, professora Otaviano Helene, enriquecendo essa discussão e dando propostas, abrindo a cabeça, abrindo caminhos para que o nosso ouvinte, que nós possamos pensar. Falta raciocínio, falta pensamento construtivo, às vezes falta até bom senso. Então nós estamos ajudando nessa construção. E aí eu queria trazer, para nós finalizarmos, estamos quase terminando o nosso programa. Eu brinquei com o senhor Otaviano Helene antes de começarmos, que uma hora passa muito rápido. Quando a gente começa a esquentar, está acabando. Queria trazer, professor, exatamente, e pegando em cima disso que a professora Sônia comentou, estava falando agora, o papel da universidade na mudança desse quadro. Universidade e a nossa universidade, o papel da USP na mudança desse quadro, quanto nós podemos ajudar, quanto a universidade pode e deve ajudar para, por exemplo, tirarmos o Brasil de um incômodo 88º lugar entre 127 países no desempenho da educação no ranking elaborado pela Unesco.
A universidade, a USP só, certamente, ela pode colaborar, ela tem colaborado formando gente, produzindo conhecimento, ciência, né? De forma extremamente importante, né? Mas precisa um esforço muito maior do que isso. Inclusive, aproveitando e apontando, a USP está num processo de perda de espaço muito grande. Nós perdemos, acho que 500 ou 800 professores nos últimos poucos anos, né? Que foram se aposentando, saindo e não foram substituídos. Veja, eu vou citar um número. Em 1990, a USP tinha 5.200 professores, citando de cabeça. Hoje, quase 30 anos depois, a gente está ainda praticamente com o mesmo número. E nesses 30 anos, a sociedade, a população paulista cresceu por um fator quase 2.
E a universidade também, né?
A universidade em termos de aluno, mas não em termos de professor. Em termos de aluno cresceu, claro, porque tinha mais demanda. Sim. Em especial a pós-graduação, né? Mas em termos de capacidade de trabalho, a gente continua mais ou menos a mesma. Então estamos sob pressão, quer dizer, as pessoas estão realmente trabalhando numa situação muito aquém do que seria razoável, né? A USP tem aproximadamente 15, entre alunos de graduação e pós-graduação, alunos por professor. Isso é uma porcentagem, uma proporção para instituições que fazem ensino e pesquisa muito alta. Isso aí é muito difícil você conseguir fazer todas as atividades que você espera de uma universidade com uma proporção desse tipo, né? Então, a USP, para responder à demanda, né, à necessidade do país e do Estado de São Paulo, ela precisaria crescer, ter um orçamento melhor, ter mais professores, ter, expandir seus cursos, né, inclusive privilegiando as regiões mais, onde a necessidade é maior. Aproveitando nesse ponto, né, esse é outro aspecto extremamente importante na comparação entre setor público e privado no ensino superior. O setor público no ensino superior, ele pode oferecer o curso que é necessário para a população, para a região, para a área de conhecimento, né? Independente de ter clientela ou não, freguesia ou não. Enquanto que o setor privado só pode abrir curso onde tem freguesia, é freguesia mesmo, não é?
Sim,
nem,
exatamente.
Não é alunado, é freguesia, né? E que acontece? Ele acaba abrindo mais um curso com um nome bonito, muitas vezes pomposo, bem barato, que não tem laboratório, nem muito menos laboratório de seres vivos, no grande centro. E as necessidades do país continuam as mesmas, ou ir agravando ao longo do tempo. Esse é outro aspecto muito importante na universidade pública.
Para nós encerrarmos, já estamos em cima da hora, eu queria só ouvir a professora Sônia muito
falar,
rapidamente.
A USP tem um dever. Ela é uma universidade pública e ela tem um dever com os problemas que afligem o Estado brasileiro. E eu acho que a gente tem que pensar que a USP é ensino, pesquisa e extensão, e pela extensão que a gente qualifica a pesquisa e o ensino. E eu quero dizer com isso o quê? Que nós formamos professores, nós já tivemos uma comissão integrada de licenciaturas que dava maior qualidade à formação desses professores. Nós temos que ampliar a parceria com a educação pública e, para isso, a gente vai na direção do Otaviano. Nós não podemos ter, na Universidade de São Paulo, professores, com todo respeito, hein? Porque eu também já fui professor chamado professor ACT no Estado. Eu já fui isso. Já fui isso na minha vida e não tenho nenhuma vergonha de dizê-lo. Certo. Agora, o Estado tem uma categoria chamada professor O. Hoje, ó, que horror. E a USP passou a ter professor O, que horror, não é? Então, os professores que se aposentam são substituídos por professores precários. O meu departamento é um exemplo sobre isso. Portanto, nós temos que resolver esta questão e temos que efetivamente assumir a nossa função pública, não é? Em parceria com a educação básica, pela extensão da formação inicial e a formação continuada. E isso exige que a gente aqui dentro, uma coisa simples que nós já tivemos, que a gente reacenda o desejo de nós que formamos os vários institutos, as várias faculdades que formamos professores, nós temos que ter espaço para sentarmos juntos, para discutirmos as licenciaturas de forma conjunta e fazermos dar cumprimento a essa tarefa tão bonita. Eu quero agradecer muito o convite de ter estado aqui.
Eu agradeço muito a presença dos senhores, o diálogo está chegando ao seu final. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da professora Sônia Krupa, professora doutora do Departamento de Administração Escolar e Economia da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professor Otaviano Helene, professor sênior do Instituto de Física da USP e ex-presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Professores, mais uma vez, muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Foi um prazer para nós. Muito obrigado.
E todos nós felizes até domingo e depois de domingo, pela democracia.
Sempre.
É bom.
Bom, apresentação, diálogos na USP, Marcelo Horenberg, produção do Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos, Thales Almeida. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.